Boa tarde, gente, tudo bem? A gente vai dar início, então, ao mini curso África e Imperialismo. Queria começar, né, saudando o espaço e agradecendo a presença de todos. Eu sou Gabriel Brise, estudante de Ciências Sociais aqui na Unicamp e militante da País Revolucionária. Hoje eu vou estar mediando o mini curso, que vai contar com o Catró Ungila, militante e ativista do movimento hip hop, terceira divisão. Esse mini curso, né, está sendo construído para a gente da Faísca, né, junto com o Instituto Casa Marx, né, como a parte de um ciclo de debates e elaborações, né, que a gente tem feito sobre África, luta de classes e marxismo, né. Na nossa sede. Na nossa sede em São Paulo, recentemente, né, a gente sediou o evento que é o Genocost, né, que rememora e denuncia as décadas de pilhagem e espoliação dos recursos naturais e minerais pelo imperialismo no Congo, que já levou à morte de cerca de 10 milhões de congoleses, né? Assim como também, né, um ato em homenagem ao Yang Bai, imigrante assassinado pela polícia racista do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, né? Enfim, convido todos, né, que puderem ir conhecer esse espaço, é um espaço muito legal, muito importante, presencialmente, mas também todas essas atividades, né, e muitas outras estão gravadas e disponíveis no YouTube, né, do Instituto Casa Marx, né, que vale muito a pena, conferir. Assim como também um dossiê que a gente soltou, na revista teórica, né, Casa Marx, né, que conta também com a contribuição do João, e do Catró, né. Então, para conhecer um pouco mais, né, a gente também tem aqui a banca da Iskra, né, que também conta com alguns títulos nossos e também com o jornal impresso do Esquerda Diário, para quem quiser estar conhecendo mais também as nossas iniciativas audiovisual. E assim, né, todos esses debates, né, têm como objetivo a gente colocar o marxismo à frente, né, não só para a gente fazer a melhor análise do que está acontecendo em África hoje, historicamente, mas sim com o objetivo, né, de pensarmos como podemos intervir na realidade e avançarmos contra toda a ingerência e espoliação imperialista, né, que acontece na periferia do capitalismo, né? Que para a gente da Faísca e do MRT, né, só pode se dar, né, colocando abaixo esse sistema de miséria e opressão que é o capitalismo. Em um momento, né, que a gente vê, né, não só na África a ingerência imperialista, mas também aqui no Brasil, né, com a taxação de Trump, que tem como objetivo interferir politicamente no país para salvaguardar, né, o seu pupilo da extrema-direita aqui no Brasil, que é o reacionário, o asqueroso Bolsonaro, né, o que mostra que essa extrema-direita, ela se organiza internacionalmente para atacar a classe trabalhadora, né. Por isso, para a gente enfrentar essa extrema-direita e todo o seu legado de ataques, né, a gente precisa se unir, né, a classe trabalhadora e os povos oprimidos do mundo, né, para dizer que não vamos mais aceitar nenhum tipo, né, de ingerência como estão fazendo agora, inclusive, né, os trabalhadores de Gana questionando também, né, o pagamento da dívida externa de todos os países, né, de África, né. Então, acho que é muito importante a gente colocar, né, que também aqui nos levantamos para dizer que não vamos aceitar, né, mais nenhuma gota de petróleo, né, indo para os tanques israelenses matar o povo palestino, né, porque, enfim, acho que não teria como começar esse mini curso, ainda mais com um tema sobre imperialismo, né, sem a gente prestar todo o nosso apoio e solidariedade ao povo palestino, né, e à Flotilha da Liberdade, que nesse momento, né, se encontra ali no Mar Mediterrâneo, né, e também nesse momento, né, o presidente sionista, né, Isaac Herzog, Israel, né, foi para Roma, né, para tentar barrar as novas embarcações que estão tentando sair, né, da Itália, né, mas também foram, né, os trabalhadores dos portos italianos que falaram que vão parar tudo, né, se fizerem qualquer coisa com alguma embarcação da flotilha, né. Então, por isso também, né, a gente precisa desde aqui, nos somar com todo apoio e solidariedade, porque inclusive a gente já viu aqui na Unicamp com o acampamento pró, Palestina, né, o quanto esse apoio e solidariedade internacional é importante, né. Mas também a gente precisa seguir aqui, né, exigindo o rompimento das relações da Unicamp com a Technion, né, que é uma universidade abertamente sionista que está a serviço do genocídio palestino, né. Nesse sentido, a gente também queria convidar, né, todos a participarem de uma confecção de um mural em apoio e solidariedade ao povo palestino e à flotilha na próxima semana, né. Queria também, né, convidar todo mundo a acompanhar essa delegação, né, da flotilha, essa atual missão, né, que conta com cerca de 40 embarcações, né, e tem mais de uma dezena de brasileiros, né? Inclusive, um camarada nosso, né, Bruno Gil, está sendo porta-voz da delegação brasileira, né, trabalhador da USP, membro do Sintusp, e também está cobrindo cada dia pelo Esquerda Diário, né? Então convido todo mundo também a entrar nas redes do Esquerda Diário, também está acompanhando, e desde aqui a gente também está se mobilizando em solidariedade ao povo palestino. Agora a gente vai começar. Gente, uma outra coisa, um recado só rapidinho. O professor Cris vai atrasar a aula em meia hora para todo mundo aqui que for dar aula do Cris, para poder continuar seguindo, acompanhando o mini curso aqui. E a gente também vai estar passando uma lista para quem também se interessar a seguir. Acompanhando não só, enfim, os debates aqui na Unicamp, mas também no Instituto Casa Marx e tudo mais.
Não, é que, boa noite, pessoal. Primeiros mais velhos, né? Em África dizem sempre primeiros mais velhos.
Então tá. Seria bem daqui a minutos, gente. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite quase, né? Queria saudar a atividade. Primeiro queria falar uma coisa pessoal que é bastante importante. Eu estou bastante feliz de ver o espaço do Caixa cheio desse jeito. Eu sou bastante antigo aqui no IFIX, eu entrei em 2009, faz bastante tempo. Fiz parte de algumas gestões do Caixa, e eu posso dizer tranquilamente que espaços como esse, de debates internacionais, debates teóricos, debate político, fez parte da minha formação acadêmica e política que eu carrego até hoje. Não desvalorizem isso. Esse espaço é tão importante quanto o espaço da sala de aula. É muito fundamental que ele esteja sempre vivo e que tenha debates de alto nível. Às vezes existe uma divisão, né? Debates de alto nível acontecem nas pesquisas, e movimento estudantil, sindical só faz pautas sindicais, de interesse econômico. Eu acho que o IFIX deu várias mostras de que isso não é verdade. O movimento estudantil pode propor debates de altíssimo nível que a gente tem que se apropriar. Queria honrar também, é uma honra para mim estar de novo com o Catró. Vou chamar ele de camarada. Sei que em Angola a palavra tem vários problemas, que o MPLA ou a FRELIMO em Moçambique deturparam a palavra, tiraram ela todo de significado, mas eu acho que nós, como comunistas revolucionários, temos que pegar os símbolos de volta para a gente e resgatar o sentido original. Então é uma honra poder estar dividindo mais uma vez uma mesa com o camarada Catró. Agradecer a Faísca, Instituto Casa Marx. Primeiro, eu queria só apresentar uma opinião um pouco sobre como que eu acho que é interessante a gente olhar para os acontecimentos no continente africano, né? Eu acho que tem muitas Áfricas, muitas formas complexas que a gente olha a África. Existe uma África na mídia burguesa, que geralmente é uma África vitimizada, prostrada, sem agência, sem resistência. Que só serve de espaço para ONG, para heróis brancos e coisas desse tipo. Eu acho que essa é uma imagem da África que a gente tem que afastar. Existe uma outra África também, que é uma África romântica, idealizada, que dialoga pouco com a realidade concreta do continente. E eu acho que essa atividade aqui é um exemplo de um novo olhar que começa a surgir no Brasil sobre a África, onde a gente consegue construir conjuntamente ativistas e militantes no Brasil, junto com ativistas africanos e membros da comunidade africana que estão no Brasil. Eu acho que desse diálogo e dessa solidariedade ativa vai poder surgir uma forma da gente olhar para o continente africano muito mais justa e muito mais rica. Eu queria começar só explicando que a minha fala vai centrar um pouco em três grandes acontecimentos da luta de classes que aconteceu nos últimos anos para cá, na verdade, 2024 e 2025. E todos eles estão muito relacionados com o peso das instituições econômicas globais, em especial o FMI, o imperialismo no continente africano, né? Eu queria começar por uma muitíssimo recente, que na verdade vem do ano passado, da semana passada, que foi uma onda de protestos que teve em Gana. Foi um protesto bastante massivo, organizado por sindicatos e pela juventude, onde tinha no centro uma consigna que é cancele a dívida agora. Não sei, talvez as pessoas não tenham noção, mas o presidente de Gana, ele também tem um cargo na União Africana, e o cargo que ele ocupa é o cargo de reparação histórica, digamos assim. Ele é responsável por fazer políticas de reparação histórica sobre o continente, sobre os africanos, né? E essas mobilizações estão exigindo dele que apresente a consigna de fim do pagamento da dívida externa para todo o continente africano. Deixa eu ter uma ideia, hoje, se a gente somar toda a dívida externa do continente, chega a 2 trilhões de dólares. E provavelmente a gente tem mais ou menos 25 países que estão considerados à beira da catástrofe financeira, digamos assim. Então, surge em Gana uma mobilização desse tipo e coloca na ordem do dia uma consigna tão importante, que na história do movimento político brasileiro também foi muito importante, na África mais ainda, né? E uma das consignas que eu acho muito interessante que eles levantam, tem um cartaz. Quem quiser procurar na internet depois as fotos da mobilização, não é difícil achar. Tem uma faixa enorme que diz reparação histórica é o fim da dívida. Eu acho essa consigna bastante, bastante interessante. Queria resgatar uma outra mobilização muito forte que teve também no continente, que teve quase que um reavivamento em julho desse ano, que foi no Quênia. No 7 de julho, no Quênia, é uma data comemorativa desde os anos 90. No final dos anos 90, 7 de julho, marcou as mobilizações que colocaram fim ao Partido Único no Quênia. E hoje é uma data histórica que chama Saba Saba, que é comemorada. Comemorado. Então, é um dia de luta, como se fosse o 1º de maio, no Quênia, todos os anos. E vários ativistas organizaram protestos em todo o Quênia, das 17 das, desculpa, os 47 províncias que tem no Quênia. E mais de 20 delas tiveram mobilizações, e foram mobilizações bastante, bastante reprimidas, né? Essas mobilizações traziam memória das mobilizações que no passado. No ano passado, no Quênia, teve uma mobilização muito forte, eu não sei quem, durou mais de 3 meses, onde a juventude queniana chegou a ocupar o parlamento de Nairobi. E as mobilizações eram basicamente contra um conjunto de leis que seria o equivalente ao que a gente conhece aqui no Brasil por leis orçamentárias, mas que era um conjunto de leis que visavam aumentar a arrecadação de impostos do país, mas acabavam atacando principalmente a população trabalhadora, aumentando impostos sobre o pão, sobre a gasolina, e obviamente beneficiava os grandes empresários e os acordos, né? Aqui, mais uma vez, quem era o objetivo O inimigo das manifestações era o presidente William Ruto. Para você ter uma ideia, o Ruto foi um presidente que foi eleito com uma consigna que era construir uma economia de baixo para cima. Mas quando ele assume a presidência, ele na verdade faz exatamente o oposto. Ele apresenta o Quênia como o principal país africano que mediaria os interesses do FMI e do imperialismo ocidental na África. O Quênia, por exemplo, é o país que lidera hoje uma posição horrível que o Brasil já ocupou antigamente, que é a liderança da missão. Ah, obrigado. Que é a liderança da missão humanitária, né, com muitas aspas, no Haiti. Infelizmente, essa posição foi ocupada pelo Lula antigamente e hoje está sendo ocupada pelo Quênia. O Quênia foi visto por muito tempo como um país estável, aliado ao imperialismo norte-americano, aos Estados Unidos, e hoje está sendo colocado em xeque a partir de manifestações muito massivas. É algo bastante estrondoso. Eu lembro que na época, em novembro, eu estava na África do Sul e eu fiquei muito espantado que do mesmo jeito que a gente divulga panfleto de mobilização aqui na Universidade Sul-Africana tinha um panfleto convocando as pessoas para fazer uma tour imensa para chegar nas mobilizações no Quênia, que era um bagulho bem, bem impressionante. É uma quantidade razoável de países para se atravessar, para sair da África do Sul e chegar no Quênia. Para você ter uma ideia um pouco do impacto que essas leis teriam, né, na população queniana, elas aumentariam em quase 100% o preço da fralda. E eu não sei se vocês têm noção, mas no Quênia a gente tem 78% da população menor de 30 anos. Ou seja, o nível de caristia de vida que essa empresa impôs, especialmente para a juventude, é algo bastante absurdo. Por último, queria trazer a mobilização em Moçambique. No ano passado, no dia 9 de outubro, ocorreu as eleições moçambicanas e claramente ela foi uma eleição fraudada, que rapidamente ocorreu mobilizações no país inteiro exigindo justiça eleitoral e que tivessem contagens reais dos votos, né? Nesse contexto, houveram duas lideranças da oposição que foram assassinadas, entre elas o advogado Vino Dias e o Paulo Bambi, que foram assassinados de maneira bastante brutal, e isso fez com que estourassem mobilizações que também demoraram quase 6 meses, com atividades institucionais, estradas sendo paradas. Hoje, no mínimo, a gente sabe que é muito mais alto, né? Mas os dados oficiais dizem que 300 pessoas foram mortas em vídeo da polícia atirando a queima-roupa. Isso em março, só em março de 2025, por um ato só, foram mais de 16 pessoas atingidas por balas reais em um protesto em Maputo, a capital de Moçambique. Aqui também, gente, Moçambique conta com 80% de uma população jovem. E aqui a gente tem um outro dado, né? Acho que a Tatóia vai poder falar melhor. Partidos como a Frelimo em Moçambique e como o MPLA em Angola, eles meio que possuem o capital político deles a partir da memória da luta contra a independência. E uma realidade que esses protestos estão mostrando é que essa juventude que está surgindo agora não vê a Frelimo e o MPLA como grandes lideranças que libertaram o país. Pelo contrário, eles veem esses partidos como parte do regime de exploração que foi imposto a esses países, né? Então, a contradição entre uma história oficial muito ligada a partidos como a Frelimo e o MPLA e a real aspiração da juventude é um problema fundamental que é visível nessas manifestações. Além disso, Moçambique conta com uma situação de guerra no norte do país, que é bastante complexa. Em Cabo Delgado, que é uma região no extremo norte do país, tem uma guerra contra grupos extremistas jihadistas, né, islâmicos, mas obviamente essa guerra é alimentada também pelo nível de exclusão, no nível de pobreza imposta à população de Cabo Delgado, e também pela presença de multinacionais que tentam explorar a preço barato os recursos minerais da região. Essas empresas são a Total, a ExxonMobil, são. Acho que essas mobilizações mostram duas questões-chave para a gente, né? Uma, a questão da base social que está na África hoje, né? A gente está falando da população trabalhadora mais jovem que existe no mundo e que, com certeza, a história. Não existe uma história da esquerda, uma história da direita, sem passar hoje por essa juventude que está na África. E acho que outro elemento central que mostra é como o FMI e as organizações internacionais, o que a gente chama de imperialismo, não conseguem controlar a África da forma como eles gostariam, da forma como eles dominaram desde os anos 90, pelo menos até agora. Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Se o FMI, os Estados Unidos, o Ocidente, digamos assim, é questionado nessas mobilizações pela juventude, a gente também tem que lembrar que no contexto do Sahel e da antiga colonização francesa, a gente tem um questionamento que adquiriu dimensões geopolíticas mais complexas. A França hoje precisou, quer dizer, foi expulsa, né, praticamente, dos 20 mil soldados que possuíam na região do Sahel, hoje reduziu para quase 2 mil. E você tem golpes militares que foram feitos em nome de atuarem contra a França, no Níger, no Mali e principalmente em Burkina Faso. Obviamente, na nossa concepção, se tratam de governos militaristas, bonapartistas, que não são não representam realmente uma verdadeira autonomia. Hoje, por sinal, quer dizer, algumas semanas atrás, o regime de Burkina Faso entrou entre os 30 países que proíbem a homossexualidade em África. Mas é uma questão inquestionável que a França também tem uma decadência brutal do seu controle sobre a África e que, frente a um contexto de ascensão da China e da Rússia, frente à queda ao declínio do imperialismo norte-americano, algumas elites africanas percebem que podem dialogar com outros setores. óbvio que a nossa concepção é que é necessário construir uma alternativa realmente popular, realmente operada para esses processos, mas também é inegável que é importante que a França saia de uma vez por todas do continente africano. Só para a gente já me concluir, está chegando nos 15 minutos já, para tentando ver. Eu acho que assim, na década de 60, muitos pesquisadores falam que a África passou por uma década de otimismo, né? Foram a década das maior parte das independências africanas. E essas independências aconteceram através de greves, mobilizações, guerrilhas muito fortes, mas colônias como impérios como a França e a Inglaterra perceberam rapidamente que era necessário tentar negociar de alguma forma para impedir que esses processos se tornassem radicais, né? Isso criou, na verdade, um continente bastante anti-imperialista, se a gente for parar para pensar. Só um dado que eu gosto de lembrar: dos 53 países africanos, 54 hoje, né? Mas depois do Sudão, sim. Dos 54 países africanos, no curto período de independência deles, pelo menos 36 se reivindicaram por algum período socialista. É óbvio que dentro desse socialismo tem vários tipos, várias questões, não vou entrar no mérito de cada um, mas isso mostra um pouco a potência rebelde, a potência revolucionária do continente. O fim, começo do neoliberalismo, ou aquilo que a gente chama de restauração burguesa, implicou, na verdade, uma nova colonização brutal da África, né? O FMI impôs medidas de austeridade bastante brutais. Cada empréstimo que o FMI faz aos países africanos vem acompanhado de um nível de medidas de austeridades brutais, uma medida de corte de subsídios e de políticas públicas impressionantes. Eu não sei se vocês têm noção, mas em países de extrema periferia, o preço das coisas muito básicas, eles oscilam de acordo com mudanças muito pequenas. Então, quando você corta o subsídio, por exemplo, no preço do pão, você tem aumentos que gera fome diretamente. É disso. Isso que a gente começou a viver em vários contextos africanos depois da década de 90. Quando a gente olha para as mobilizações que começam a ter dos anos 2000, e aqui a gente poderia citar várias outras, durante 2013, 2010, teve vários protestos na África Austral, na África do Norte, o que ficou conhecido como Primavera Árabe, que passa muito pelo norte, passa principalmente pelo norte da África. Eu acho que a gente volta a olhar para a África, um continente onde o futuro das mobilizações passa por ele. Ou seja, a gente está discutindo não um continente do nosso passado, ou resquício de qualquer atraso, mas a gente está discutindo um continente, uma população vilipendiada, explorada, que ensina, luta e que, através de uma solidariedade ativa com os povos brasileiros, da América Latina, ou mesmo com a população trabalhadora, ou com a população migrante que está hoje no norte, que está hoje nas antigas potências imperialistas, vai poder resgatar de novo essa chama anti-imperialista e poder trazer vitórias como o fim da guerra no Congo, como acontece, o fim da guerra do Sudão, ou mesmo o fim do genocídio da Palestina. Muito obrigado.
Muito obrigado, João. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cafrão Gila. Eu queria começar a minha fala saudando Marcelo Pablito, direção do Sindusp, uma figura do movimento fundador da Quilombo, Quilombo Vermelho. Agradecer a sua presença aqui. Marcelo Pablito esteve em frente das mobilizações que aconteceram em São Paulo. Do ato em solidariedade do povo angolano e tem se colocado à frente também na luta do povo congolês, do povo senegalês. Então, queria aproveitar para saudar Marcelo e estender a nossa alegria de estar aqui e também agradecer todos os esforços que tem feito pela comunidade africana em São Paulo. Obrigado, Marcelo. Eu queria começar essa fala com uma entrevista que a Mica Cabral, que é líder da Revolução, da Guiné-Bissau, em Moçambique, em 1968, quando ele deu uma entrevista nos processos de independência, né? Então, era a fase efervescente das lutas pelas independências. Ele deu uma entrevista a uma televisão e perguntaram sobre a questão da Palestina. E ele respondeu que a nossa independência não estará completa enquanto o povo palestino continuar sob jugo do povo, ou seja, de Israel. Eu queria começar com essa fala de Amílcar Cabral, que conecta essas lutas, né? Nós estamos a ver as mobilizações mundiais para Gaza e todo aquele povo que em algum momento esteve sob uma colonização, sob um apartheid como na África do Sul, entende e sente na pele o que, que o povo em Gaza está vivendo. Então, queria começar por isso. Outra coisa também que eu queria começar aqui é que o João, na sua fala, falou sobre os movimentos de libertação nacional, que eles saíram de uma categoria de libertadores para opressores. O processo em Moçambique, ele começou, na verdade, após a morte de um grande rapper, tipo, eu falo que é o maior rapper da lusofonia, que é o Azagaia. Após a sua morte, começaram intensas mobilizações e coincidiu que era no mesmo ano que teve as eleições e aí os protestos continuaram. Então, eu queria também saudar a memória desse guerreiro que muito contribuiu para a luta anti-imperialista. Ele era um rapper abertamente anticapitalista e anti-imperialista. Queria dizer que existe um novo ciclo de lutas de classe atravessando o continente africano. A maior parte das mobilizações que ocorreram no Quênia, na África do Sul, em Angola e outras partes do continente, todas elas estão ligadas com as posições internacionais do FMI, do Banco Mundial, nesse programa de austeridade. Ou seja, nessa nova fase da disputa imperialista que existe em África, os países como China, Rússia, Estados Unidos e a União Europeia, nessa disputa eles estão a tentar se colocar -se na frente. Então, isso faz com que o FMI, o Banco Mundial e os Estados Unidos acelerem seu programa de austeridade. E também como há uma grande revolta, principalmente nos países francófonos, e há um sentimento anti-Europa, os Estados Unidos vai apostando em países como Quênia, Ruanda, Uganda e Angola para meio que tentar competir com esse sentimento de revolta e com esse país. Em Angola, as mobilizações que se deram começaram em julho, na verdade são protestos pacíficos, que começaram em julho e depois se deu com uma greve geral convocada por uma classe, a classe trabalhadora dos taxistas, porque 80% da mobilização urbana no país ainda é feita por transportes privados. Então, essa classe decretou uma greve de 3 dias e exigiu consignas, tipo, o povo saiu às ruas, tomaram as ruas. Nossa, tipo, era a revolução tá acontecendo e eu tô aqui no Brasil, nossa, que isso. E era, tipo, intensas mobilizações e isso tudo foi motivado por causa do programa de austeridade que o governo do João Lourenço levou a cabo acelerado e subiu o preço do combustível. O João falou do pão, mas assim, o principal elemento que altera toda a vida econômica da maior parte das populações africanas é o preço do combustível. Sim, quando sobem, tipo, 50%, amanhã de manhã tudo está 50% mais caro. E isso foi o que motivou essas mobilizações. E essas mobilizações tiveram impacto direito no país, claro, tipo, raptamos polícia, enfrentamento com a polícia foi algo maravilhoso, mas no terceiro dia o regime do MPLA, que está no poder há 50 anos, decretou o estado de prontidão combativa e aí foi catástrofe. Mais uma vez, protagonizaram um massacre onde vitimaram muita gente. E os estudantes da Unicamp se mobilizaram também no dia 18, em conjunto, chamamos um protesto. que visou denunciar essas mortes, exigir que o governo autoritário do MPLA parasse com as prisões arbitrárias. Só para vocês terem noção, foram mais de 197 feridos, 1.200 prisões arbitrárias, 1.500 julgamentos por dia, e lojas vandalizadas e tudo isso mais. Então, tipo, essas mobilizações que vão acontecendo é claramente um sinal das ondas de revoltas, ou seja, classificamos isso como uma volta à década de 60 que visa o povo buscar a sua libertação desses libertadores que se tornaram opressores. E nesse contexto é que a gente entra basicamente no, né, na questão das guerras imperialistas. Então, o Congo Democrático, que o Instituto Casa Marx tem levado a cabo todas as atividades da comunidade congolesa, é um dos países mais ricos do mundo, sim, em termos de recursos naturais, cobalto, coltan, cobre, diamante. Só para vocês terem noção, o Congo, a República Democrática do Congo, é responsável por 71% de todo o cobalto que é produzido no mundo. Ou seja, e 35% do coltan, que é produzido no mundo. E mesmo assim, nós vimos um país condenado à miséria, onde cada pessoa vive com 2 dólares por dia. Mas isso tudo se dá porque. E esse conflito, que depois da Guerra Mundial, é um dos conflitos mais longos, que vão tipo, mais de 100 anos assim, e que tem feito muita vítima, morte. E entre essa e o que tem se passado na mídia, a princípio, é que se trata de uma guerra do conflito étnico, porque o Kivu do Norte, que é essa província do Congo, que concentra o maior número desses recursos, ele faz fronteira com Ruanda, com Uganda, e meio que existem etnias aí que meio que o Ocidente tenta passar uma ideia de que se trata, na verdade, do conflito étnico de grupo terrorista, mas não, né? E nós vamos ver depois, tem, assim, grandes potências imperialistas aí, canalizando isso, tornando isso, fazer com que esse conflito, essa guerra nunca acabe. Na verdade, essa guerra é nada mais, nada menos do que uma guerra de procuração econômica, né? Que manifesta essa violência do imperialismo e do neocolonialismo, que vamos entrar na perspectiva de como é encruma, né? Essa guerra é conhecida como a guerra africana mais duradoura do mundo. Já fez até hoje 3,8 milhões de mortos. Muita gente passa fome e isso faz com que muitos congoleses, assim, emigram para Angola. Então, a maior parte dos congoleses que chegam para o Brasil, eles chegam com passaporte angolano por causa desses conflitos, assim. Deslocamento em massa, assim, 400 milhões de pessoas se deslocam todo ano do Congo para outros países vizinhos. E essa guerra é meio alimentada para aquilo que dentro da teoria do neocolonialismo como um estágio superior do imperialismo é chamado de agentes imperialistas, né? E como eles partilham fronteira, então tem o Ruanda, Uganda, que partilham uma fronteira do Rio, tem Angola também faz parte com Ruanda. E esses agentes que chamamos agentes do imperialismo para a guerra do Congo vão ser as ONGs, Ruanda, Angola. E eles funcionam como representantes dos monopólios do capital internacional dentro desses países. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, os Estados Unidos, que busca atualmente manter a sua influência no continente, ele vai financiar em Angola, só para vocês terem noção. Quando Joe Biden assume o poder, no último ano do mandato dele, que foi o ano passado, o único país africano que ele visitou foi Angola. Bem no final do seu mandato, ele visitou Angola, por quê? Porque os Estados Unidos têm interesse de manter essa influência e financiou o chamado Corredor do Lobito. O que é esse Corredor do Lobito? Como Angola faz fronteira com o Congo, existe uma ligação por terra, né? Tipo, porque as fronteiras que existem em África foram fronteiras que surgiram a partir da Berlinização de África, através da Conferência de Berlim. Então, você consegue ir para o Congo por terra, mas não consegue ir tipo, para a Cabinda, que é um enclave, um território acima, que é Angola, você não consegue ir por terra, mas para o Congo você consegue andar por terra. Então, os Estados Unidos, como apoiado pelo Quênia, Ruanda, Uganda e Angola, são basicamente esses países que tipo, adotaram os Estados Unidos, lá nós vamos representar os dois interesses imperialistas, capitalistas aqui no continente. Ele foi lá para financiar esse corredor que vai sair, que vai ligar Angola, Namíbia e o Congo Democrático. Que o discurso é fomento, desenvolvimento. Até então nós vimos o Netanyahu falar que precisava varrer Gaza porque eles precisavam passar um corredor que vai tipo, ajudar bilhões de pessoas. O mesmo discurso é usado para sustentar a ideia desse corredor, mas na verdade esse corredor vai tirar os minérios e recursos dessa área de conflito para Angola e depois tirar do Lubito. Lubito é uma capital da província de Benguela por mal e para os Estados Unidos. Israel, até Israel tem... Israel nessa disputa ele tem assim, através de empresas como Dom Jeffrey, ele construiu fortunas de contratos absurdos que visa tirar esses minerais raros, e tipo, são minerais que hoje em dia estão por trás das produções de grandes tecnologias para alimentar o genocídio em Gaza. Então, tipo, o Israel, no início das ofensivas do genocídio, ele aumentou o seu investimento nesse território, para tirar esses minerais para sustentar o genocídio em Gaza. Então, não é só o petróleo do Brasil que está alimentando o genocídio em Gaza. Os recursos minerais do Congo, infelizmente, também estão alimentando o extermínio do povo em Gaza. E a Rússia, né? A China, ele vai lá com um investimento total. Assim, a China tem até portos que são da China e países africanos. É uma coisa que nós não víamos na política, na política internacional da China era bases militares, mas a China vai construindo bases militares em África. Só para vocês verem o nível da disputa imperialista que está. A China não, até então, tipo, 10 anos atrás não tinha base militar em África, mas agora já tem. E a Rússia está lá, numa presença mais secundária, porém através da Africa Corps, herdada dos contratos do Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner tem atuação em África, e aí faz contratos, aí a Rússia fica com esses contratos, assim. E esse cenário todo do Congo Democrático se mostra o quão o laboratório do imperialismo contemporâneo, né? Assim, tipo, o Ruanda, através do M23, que é um grupo, que nem o Grupo Wagner da vida, mas assim, é um grupo terrorista, ele vai alimentando esse conflito, e através desse conflito e atuações das empresas clandestinas chinesas e russas, vai tornar esse norte dessa província um centro de espoliação de toda a riqueza que vai alimentar todo esse cenário internacional, que vai tentar, vão usar isso para... Mas uma coisa é clara, a crise internacional do capitalismo, ela vai cada vez mais aprofundar o imperialismo em África, né? E a classe trabalhadora congolesa não tem de si, tem um pouco deslocado, mas tem lutado com todas as suas forças, assim. Tiveram protestos contra a embaixada, quase queimaram o embaixador norte-americano, e o povo tem, na sua medida, tem tentado travar isso. E aí eu vou entrar num contexto mais teórico, né, sobre o que é esse imperialismo, né, que vai acontecendo, numa perspectiva de Kwame Nkrumah. Pessoal, eu achei esse livro na biblioteca do Instituto de Economia, na Unicamp toda, só tem duas obras dessas, uma no IEL e um Instituto de Economia. É uma obra muito importante para entender assim, o que é o imperialismo em África. É uma obra escrita em 1965, porém ela é muito atual. O Lenin faz uma caracterização clássica do que é. E o Kwame Nkrumah vai fazer uma caracterização mais voltada para a África. Então, para compreendermos essa situação atual do imperialismo, é preciso recorrer a essas duas ferramentas teóricas que nós temos aqui. É imprescindível fazer essa discussão sobre imperialismo em África e não passar por esses dois intelectuais, um em 1916 e outro em 1956, né? E também a voltar à história da dominação imperialista. E também precisa necessariamente passar, porque estou falando antes, da Conferência de Berlim, que foi em 1884, 1885. O que que foi a Conferência de Berlim? A Zagaia, novamente, tipo, magistral. Ele tem uma música que começa assim: europeus, ao pensarem no seu poder e glória, ocuparam a África, escreveram a nossa história, com a Bíblia numa mão e na outra uma pistola. Então, a Conferência de Berlim foi esse evento das crises, também no período que vai guerras no mundo, que assim, as potências imperialistas e colonialistas não conseguiam se entender, e aí vão realizar essa conferência para partilhar as divisões entre Angola e Congo. Não são fronteiras estabelecidas de Dijão, são fronteiras que foram estabelecidas a partir dessa perspectiva colonialista, racista e imperialista dentro do continente africano. A partilha de África na Conferência de Berlim foi a expressão mais clara geopolítica cabal do que é o imperialismo capitalista na época, né? Com a iniciada das lutas pelas independências em 1960 e 1965, isso não significou o fim do imperialismo, né? Tipo, tudo bem, avançamos as nossas independências, se tornamos independentes, mas isso não significou que acabamos com o imperialismo. Tipo, tem um autor angolano, numa música que ele vai falar que a luta do imperialismo está no fim, uma canção muito linda, que é Imperialismo. Obrigado, Bianca. Eu devo dizer, muito linda essa canção, mas infelizmente não significou o fim do imperialismo. Então, se não significou o fim, o que que significou? Significou o aprofundamento, complexizou essa questão do neocolonialismo e deu uma forma moderna do imperialismo em África. E que Nkrumah vai classificar isso como último estágio do imperialismo. Que, no meu ponto de vista, assim, Nkrumah, outro nível, né? Essa caracterização foda. Mas assim, ele vai trazer essa perspectiva do que o neocolonialismo é esse último estágio do imperialismo. Porém, com essa crise internacional do capitalismo, chega lá, nós vamos ver outras formas, outros estágios. Então, as obras não são totalmente acabadas. Que eu, sim, apesar de ter esses elementos, existem situações atuais que levam a novas formas da revenção do imperialismo. Então, eu não sei se seria isso, mas. E aí, trazer a caracterização clássica do Lenin, né? Questão da distribuição crucial, acho que ele vai falar do elemento de exportação de capitais e a expansão, ocupação e a expansão dos territórios através das guerras. E a África vai se refletir através dessa. Dessa muito, nossa. Desculpa, gente, estou passando um pouco do limite. E vai se refletir através da Conferência de Berlim. E o ponto principal de Lenin e também de Nkrumah, do Kwame Nkrumah, eu acho que deveríamos ter mais obras disponíveis como essa aqui, né? No, na universidade. O Neno, aí, através do CEFA, tem uma campanha de exigir que a universidade tenha mais livros afrocentrados. Então, esses são os livros, Neno, que devem estar nessa lista. Ele vai fazer esse elemento da exportação da capital, que é esse elemento que vai explicar, né, nos países do capitalismo que tinham acumulado excesso de riqueza, né, e eles encontraram a oportunidade para expansar isso do lucro no mercado interno que já não funcionava e a partir exportar para as colônias africanas. Na verdade, o que Lenin e Nkrumah vão observar é que na partilha desses territórios, ele vai se dar, na verdade, uma cadeia de estratégica de controle e abatimento global desse cenário imperialista. E mais uma vez, Nkrumah, primeiro, só para situar, Nkrumah foi o primeiro presidente do Ghana após a independência, foi deposto também. Sim, após a independência, o imperialismo precisou assassinar líderes mais radicais como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Samora Machel, porque, assim, apesar de ser um socialismo defeituoso, era uma figura que concentravam ainda um vestígio das lutas e dos processos de independência. Então, o imperialismo achou que precisava eliminar essas figuras. Então, depois das independências, vão se seguir vários golpes de Estado, vão se seguir várias mortes. E Nkrumah não escapou disso, Lumumba, que foi o primeiro ministro congolês, não passou disso. E vai ser isso, ele vai denunciar, né, o que, que é para isso, o que ele caracteriza assim, como um neocolonialismo. Tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, mas acho, não, ele vai fazer uma caracterização geral que é, a essência do neocolonialismo é que o Estado nele encontra, em teoria, independente, em teoria, somos independentes, mas na realidade a política econômica e interna é dirigida a partir de fora. Por quem? Por essas potências imperialistas capitalistas. Então, tipo, ele vai bater bem de frente disso. Essa é uma obra muito linda, eu recomendo todo mundo a ler, que vai fazer uma discussão bem mais aprofundada. E depois isso vai ter refletido em quem? Em Patrice Lumumba. Num ano que o Congo alcançou a independência, Patrice Lumumba faz um discurso magistral, assim, diante das autoridades belgas, só para vocês terem noção. O Congo Democrático, ele foi a propriedade privada, a maior propriedade privada do mundo. Ou seja, o Congo era uma propriedade do... Como é que é o nome daquele... Do Leopoldo Silva, assim, tipo... Em todo mundo, a pessoa que mais teve propriedade privada foi esse cara. Tipo, em frente dessas autoridades, ele vai fazer um discurso muito magistral, que ele vai dizer que a independência do Congo não é um fim, mas apenas o início da luta contínua contra todas as formas de imperialismo, direito ou indireito. Então, ele vai colocar assim, estamos aqui, somos independentes, mas assim, a luta continua, a vitória é certa. E como é que isso se expressa atualmente? Acho que já tô terminando. No neoliberalismo atual. Então, todos esses elementos, passando por Lênin, Luiz XVI, Nkrumah, e todas essas mobilizações que vão ocorrendo nesses países, principalmente porque tu consigo, assim, semanas antes dos levantamentos, o presidente atual de Angola, o João Lourenço, que está no poder há 10 anos, o EPLA está no poder há 50 anos, ele vai dar uma entrevista, tipo, é um dos presidentes que mais viajou no mundo atualmente, tipo, desde que ele entrou no poder, ele já conheceu metade do mundo nas viagens presidenciais. Ele vai fazer um discurso, vai dizer assim, que o povo é o meu patrão e eu estou fazendo o que o povo manda. Só que nessas mobilizações, pessoal, tipo, existiram alguns signos como o patrão do João Lourenço é o FMI, o Banco Mundial. Vai existir, tipo, o fim da dívida, do pagamento da dívida externa. O povo começa a questionar por que 40% do nosso orçamento geral vai para a dívida externa. E é uma clara evidência de luta de classe que deixou de ser evidente quando o Américo escreve a obra em 1968, assim, tipo. Em 1977, uma site, mas que tem um conteúdo um pouco burguês. Mas assim, essas mobilizações atuais vão, tipo, se expressar claramente essa necessidade de revisarmos, de que não nos identificamos mais. Existe uma teoria marxista que é diferente do que vocês nos apresentaram. Existe um socialismo que é diferente do que vocês nos apresentaram. A juventude vai começar a trazer essas consignas dentro da nossa luta, que, tipo, que é maravilhoso. Tipo, tem um cartaz que gerou muito nos protestos de 2021, que o Movimento de Copa Terceira Divisão convocou, onde todos esses países, depois das independências, eles meio que tentaram eternizar as pessoas que proclamaram a independência. Então, tipo, tem sempre um Largo da Independência. E no Largo da Independência tem lá, em Angola, tem o Agostinho Neto lá. E nesse dia, tipo, não essa Angola que sonhamos foi a pauta principal desse protesto, que convocamos porque o governo quis acabar com a universidade pública, com o ensino gratuito. Aí nós subimos na estátua do Agostinho Neto, colocamos algumas cenas, fomos acusados de terrorismo, sabe, só por meter uma bandeira lá. E tipo, todas essas mobilizações vão se configurar hoje, assim, que o Banco Mundial, o FMI, apesar dessa disputa, apesar dessa precarização da vida dos trabalhadores que vai ocorrer em Angola, isso vai estar tipo, mais claro que se trata da expressão neoliberal atual. Assim, à medida que Trump vai taxar o Brasil, vai se colocando nos assuntos judiciais do Brasil, a mesma coisa vai acontecendo em Angola. E esse neoliberalismo ele é alimentado por esses agentes que nós falamos, agentes subimperialistas, ONGs de Angola, que tipo, vão alimentar o Ruanda, é um dos países que mais cresce em África, que mais desenvolve. Porém, o seu desenvolvimento é à custa do sangue da população da Kivu do Norte no Congo Democrático. Então, ele é financiado pelos Estados Unidos e esse mesmo financiamento vai para o grupo terrorista aqui, o M23. Então, e no final do ano, final de maio desse ano, maio, né? Os Estados Unidos vai fazer um teatro sobre paz, sobre já chamar o Congo. Mas é tudo falsidade, porque eles precisam alimentar isso, eles precisam tornar isso para a expropriação da riqueza, assim. E isso vai ser alimentado pelas elites locais, que vão ser a Frelimo, o MPLA, o MC, o PCG, e vão uma agenda de continuação do imperialismo pela via econômica de exportação de capital. A China faz isso muito bem, a exportação de capital, assim, a China é mestre. Porém, é isso, assim, pessoal. Eu acho que a luta de classe está recolocada. À medida que a luta de classe vai ser recolocada em África, o imperialismo vai, tipo, ganhar de mais forma. Os nossos avós, tipo, diziam, acabamos com o colonialismo, mas também acabamos com o imperialismo. Hoje essas pessoas, tipo, já conseguem dizer que, tipo, o imperialismo está aí, é muito visível, assim. Eu acho que, assim, é muito mais fácil ver a situação em Gaza e dizer, nossa, o imperialismo voltou com muita força. Mas é uma coisa que sempre esteve presente nos territórios africanos. Sim. Sempre teve morte, sempre teve esquecimento, sempre teve uma política de olhar para os povos africanos como se para o povo palestino foi construído, segundo Eduardo Said, né? Uma categoria do outro que você não se identifica. Então, esse povo ao morrer é o povo que pode morrer, porque é o povo que não produz ciência, é o povo que não produz tecnologia. Nas sociedades africanas foram simplesmente produzidas a noção de esquecimento, assim, porque até a noção de direitos humanos, quando estava a ser construída, essas pessoas ainda não eram tidas como seres humanos, porque não tinham alma, precisavam se batizar para serem conhecidos. Então, essas mobilizações hoje se mostram não só uma luta, uma necessidade de libertação dos libertadores, mas também se mostra uma necessidade da luta contra o capitalismo, contra o imperialismo que vem de cada vez mais forte em África. Obrigado. E é isso.
Muito boa a exposição. Agora a gente vai abrir para intervenções. Queria, né, antes de abrir para as intervenções, quem quiser se inscrever, mas queria convidar o Fátima, representante da Associação de Imigrantes Africanos, para vir aqui também para... O Bacar também, para vir aqui também, fazer uma saudação. Então fica aberto esse espaço aqui, se vocês quiserem vir aqui, para, enfim.
Boa noite a todos, a todas e a todos, enfim. Eu não sabia disso, então foi uma surpresa, né? Mas, no fundo, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu sempre... Praticamente todo dia que eu venho para o X, eu passo do quadro negro. O quadro negro tem Du Bois, estadunidense. O quadro negro tem os Racionais, brasileiros. O quadro negro tem o LSK, angolano, tem o Azagaia, o Cato X de Referência, tem o Sanka, o Epa. E o quadro negro, para mim, reflete uma coisa muito profunda, que é sobre a liberdade. Né? Quer dizer, o continente africano conheceu a escravidão, não só dos europeus, primeiro dos árabes, depois do colonialismo, e depois o que um grande filósofo francês americano chama Sylvain Nguyen, chama de ultra-neoliberalismo. Então, vendo esse espaço, este nível de reflexão, né, eu fico profundamente grato. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas questões que eu fiquei suscitado, né? E, na verdade, é uma forma de provocação. Por exemplo, o Carlos João fez muito bem a referência sobre a demografia, né? Que eu acho que é uma questão muito central, né? Tem uma componente muito relevante sobre os movimentos nacionalistas, principalmente a Frelimo. Então, por exemplo, o jovem que fez parte da Frelimo, no tempo que era movimento nacionalista, ele tinha um entendimento profundo de que ele precisava da liberdade, né? Ele precisava lutar para se libertar. Depois tivemos o socialismo, né? O fato é, depois de um dado tempo, que nós perdemos o socialismo, infelizmente, com as suas próprias contradições, acho que estou muito relevante, tem muita coisa boa. Novos jovens, né? Esses que, no caso do moçambicano, por exemplo, o atual presidente, né? Daniel Francisco Chap, que passaram a fazer parte da Frelimo, eu sempre me questiono qual era a motivação desses jovens, porque do ponto de vista de ideologia não era, né? Enfim, é uma questão que fica aí. Só que também tem outros pontos muito relevantes que são discutidos depois no contexto africano. Então, por exemplo, fez a referência à questão da homossexualidade, né? O Castro fez referência ao pruma, né? Ao cinismo. Fez referência a Said, né? Said, no contexto africano tem um grande filósofo que infelizmente perdeu a vida esse ano, chama-se Mwitimpe, e tem duas obras muito boas, Invenção de África e A Ideia de África, que mais ou menos faz o mesmo trabalho que o Said faz para o orientalismo. Mas no fundo, as discussões são, levando em consideração Moçambique, poxa, 50 anos após a independência ainda continuamos com fome, com miséria, etc, etc. Bom, se, por exemplo, assumimos a exceção do Fanon, cada geração tem uma missão a cumprir, traí-la, ou assumir a relativa partidária, né? E a nossa geração tem essa tarefa árdua. Como é que nós pensamos, essa é uma provocação, mas como nós pensamos, do ponto de vista, por exemplo, do MRT, que faz parte, ou dos movimentos revolucionários em geral, no momento são um pouquinho ignorantes, né? Mas como é que nós pensamos, por exemplo, não só a questão da política, mas também, por exemplo, a questão da ética e a questão da epistemologia? Eu acho que são dois aspectos muito relevantes. A questão, por exemplo, da homossexualidade é uma questão de valor. Como é que nós pensamos isso? E muitas das vezes temos uma epistemologia que, digamos assim, não é uma epistemologia propriamente africana. Né? E segundo, sobre o atual contexto do mundo. A Troia fez muito bem a referência sobre a Conferência de Berlim, mas do ponto de vista político, hoje conseguimos ver que, além dos países, do ponto de vista, enfim, particular, eles vêm para a África do ponto de vista em blocos. Então, nós temos a União Europeia, a notícia triste é que nós temos o BRICS. Isso é muito relevante. Nós temos o BRICS, que o Brasil faz parte, né? Então, como é que nós pensamos isso? Acho que são essas as provocações. Bom, eu não tenho nada a falar em nome da Associação de Estudantes Africanos, não me canto. Eu faço parte, mas, enfim, existe, é isso e muito obrigado. Em nome deles, mesmo eles não terem nenhum pensado.
Se o Bacar também quiser vir fazer uma saudação também, companheiro guinense. Tá?
Vamos ver, né, o que sai.
É tranquilo, a senhora vai chegar lá.
Meu nome é Zabubi, já sou vaca, Zabum, da forma que acharem melhor me chamar. Eu sou da Guiné-Bissau e camarada do Catrô. Estava pensando com ele recentemente, eu acho muito interessante esse movimento que ele está a provocar aqui na Unicamp, da presença das pausas africanas, que as conversas sobre a África, sobre imperialismo, sobre socialismos na África e sobre a dinâmica e como todo esse movimento pode se congregar, pode unir e pode fortificar a solidariedade internacional, que é interessantíssimo nas nossas correntes, ou sobretudo no socialismo. Mas eu gostaria também, depois de parabenizar esse movimento, o movimento Correnteza, o Catrô, pela participação ou pelo engajamento, mas também reforçar algumas. Oi? Não, o movimento é a faísca, desculpem. É porque eu estudo lá na PUC, e na PUC é mais. Então, vocês me entendem, por favor. Eu queria também reforçar um pouco sobre a questão dos imperialismos, né? Existe esse debate se é o imperialismo ou os imperialismos, porque agora, sobretudo para nós africanos, né? Porque na Guiné-Bissau, por exemplo, da país que eu sou cidadão, tem chineses, tem japoneses, tem europeus, tem, como acabou de frisar agora o camarada de Moçambique, tem demais outros blocos. Agora vão para a África através de blocos. Então, todos esses blocos querem dar alguma coisa. Querem aproveitar de uma forma, mas existe uma coisa, um detalhe curioso que eu acho que devemos, como militantes do movimento progressista, devemos prestar atenção, que é a solidariedade que os imperialismos têm de si. Elas exploram a África, exploram a Guiné-Bissau, por exemplo, mas cabem todos aí. Todo mundo vai tirar o seu bolo e vai. É, dá jeito, entende? É como acontece aqui, por exemplo, quando a União Soviética tentou instalar a base na Cuba, os Estados Unidos reagiu como reagiu. A Rússia está reagindo como está reagindo na Ucrânia, porque os Estados Unidos querem que a Ucrânia faça parte da OTAN. Então, é nesses detalhes que vamos notando qual que é a dinâmica dessas potências imperialistas e como elas se dialogam quando precisam, quando necessitam de reprimir, de explorar e de manter a sua ditadura, digamos, como diria Valente, né? Outra coisa que diria, que gostaria de utilizar para reforçar a fala do Catrol é a questão da falta da liderança, digamos, liderança de uma direção revolucionária, sobretudo nos movimentos da oposição, que tem ganhado força em África. Por exemplo, no caso de Angola, tem o UNITA. No caso de Moçambique, tem agora, tem Venâncio Mondlane, através do seu partido novo. Na Guiné-Bissau, existe um caso curioso que o partido que era ditador, agora, o PAGC, que é o Partido Africano de Independência para Guiné-Cabo Verde, agora está sofrendo da ditadura das pessoas que sofriam da ditadura dele. Então, é um caso curioso, mas existe essa similaridade de que as oposições políticas, a falta da direção revolucionária faz com que, por exemplo, eu estive há pouco tempo em Moçambique, percebe-se na conversa com as pessoas de que estão mesmo cansadas, precisa-se de uma mudança, mas essa mudança não reflete nos ideais. Por exemplo, Venâncio Mondlane se conciliou com o Frelimo, agora são pessoas da mesma laia. No caso de Angola, como UNITA, faz parte, desde que aumentou o assento no Parlamento, freou a luta para remover a velha no poder. Então, o que se deve a isso? Talvez também nos chame a reflexão, como jovens, que pretendem promover mudança de mundo, que pretendem ter um projeto socialista para o mundo, perceber essas características e tirar lições com isso. Eu acho que isso seria interessante, porque, como diz o Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do filho é virar opressor. É o que acontece na Guiné. O Paulo Freire bebeu muito do Amílcar, o Amílcar bebeu muito do Freire, e inclusive o Freire bebeu na Guiné-Bissau para ajudar a fazer reforma para uma educação libertadora, depois da independência, e também para implementar aquilo que chamou-se de alfabetização geral dos anos 75, depois da independência na Guiné. Essas provocações que eu queria fazer aqui. Eu entendo que vai ter momentos de conversa, então acredito que possam valer e possa continuar uma pessoa. Muito obrigado. E desculpem pelo...
Queria me chamar também aqui o Pablito para uma fala de saudação, Dani. Por favor.
O Pablito é mesmo trabalhador, eu lembrei.
O combinado era que eu vinha só para assistir. Bom, boa noite, pessoal. Eu primeiro queria agradecer o João Catró. Para mim é sempre uma alegria poder aprender, porque é um aprendizado bastante grande aqui no Viva Vocês Falarem. Acho que é muito importante organizar essa atividade e outras. Já fico convite que a gente está fazendo uma lá na USP, no Sintusp, na Cavamar. A gente tem buscado batalhar lá no sindicato, no Sindicato dos Trabalhadores da USP, na Casa Marx, no Escreva Diário, para ajudar a impulsionar essas mobilizações que estão ocorrendo em apoio à luta do povo angolano e essas outras iniciativas, né? A gente esteve junto no Dia da África com companheiros e companheiras de diversos países, denunciando bastante do que tanto o Catró quanto o João colocaram aqui, pessoal. E eu queria, me parece, assim, eu não vou fazer nenhuma provocação, nada, porque já são muitas perguntas. Me parece que, assim, parte do debate teórico, inclusive, que o próprio Lenin está fazendo, e outros autores também estão ligados a pensar como essa época, a época imperialista, ela impõe todo esse nível de exploração e espoliação brutal a diversos países africanos. Mas elas também é uma época que ela abre outras possibilidades. E ela coloca também, não à toa, a definição do Lenin é uma época de crises, guerras e revoluções, né? Essa definição eu acho que ela é mais atual do que nunca. Pensando a guerra da Ucrânia, pensando no massacre do povo palestino e também pensando no relato todo do ciclo de luta de classe que vocês relataram muito bem aqui, está atravessando vários países do continente africano. Eu acho, gente, que esses processos eles são um chamado também. A solidariedade internacional, quando vem todo o massacre e o genocídio do povo palestino, mas a essa situação brutal, porque é bárbaro e brutal, o que está acontecendo em vários países do continente africano, pessoal. Os relatos das mulheres congolesas são absurdos. O relato dessa... Quem pôde ver um pouco das manifestações, o cortejo fúnebre da Ana Mubiala virou uma manifestação enorme, que, assim, sinceramente, eu acho que não tem como não se indignar, se comover e se colocar na trincheira de luta para acabar com isso, porque essa indignação, essa análise teórica que eles fizeram aqui, na minha opinião, de forma excelente, brilhante, ela precisa se materializar em organização. Organização. Obviamente no próprio continente africano e aqui também. Porque é muito importante quando um governo tão repressor como o do João Lourenço, em Angola, por exemplo, a gente consegue dar difusão e coloca as vozes mais altas possíveis em nível internacional para poder se somar nessa luta, que é uma luta nossa. Precisa ser uma luta da juventude, da classe trabalhadora internacional, como parte de uma mesma luta anti-imperialista, internacionalista, e sabendo que se avança a luta no Quênia, em Angola, em Moçambique, a classe trabalhadora, a juventude brasileira, ela vai estar em outras condições, e inclusive a luta do povo palestino, pessoal, vai estar em outras condições para vencer o Trump, por um lado, o Netanyahu e também as outras potências capitalistas que estão arrancando a riqueza e a vida diretamente da população, das mulheres, das crianças, dos homens angolanos, moçambicanos, guineenses e tudo mais. Porque a nossa classe está pagando assim a crise capitalista. Com o nosso sangue, com a nossa vida, com mulheres estupradas, com as pessoas comendo lixo, com as pessoas, as crianças se prostituindo, isso, na minha opinião, precisa ser um chamado urgente, porque não dá para esperar muito mais tempo e vendo uma situação tão brutal assim. Pessoal, eu me emocionei vendo também as falas de uma atividade que a gente teve junto, porque uma das heranças que a gente carrega orgulhosamente aqui no Brasil é justamente a capoeira angola. E ela, uma das ladainhas começa justamente falando, quando vem que a cascavel tá se armando na rodilha. Desculpa, eu me emocionei aqui. Tá se armando na rodilha, garrada no pé de pau, a preguiça se arrepia, pois já senti na consciência que ali chegou seu dia. Aqui vai o recado pros nossos camaradas. Bote fé, meu camarada, olha, bote fé, meu camarada. Sua palavra valeu, uma pedra deu na outra, seu coração deu no meu. Eu acho que é por aí que a gente teria que encarar essas revoltas que acontecem em Angola, Moçambique, no Quênia, e todos os processos de insurreições, revoluções, inclusive que permearam o continente africano, como uma palavra que valha para nós, que somos o maior país negro fora da África. Companheiros, e é urgente a gente dar esse recado a que os angolanos, moçambicanos, quenianos não estão sozinhos e podem contar com uma juventude revolucionária, com uma classe trabalhadora revolucionária que coloque ao contrário do que fez o stalinismo. Queria deixar bem claro. O stalinismo, além de reconhecer o Estado de Israel, o companheiro, significou a derrota da mais profunda, valente revolta dos povos africanos. Nós precisamos limpar a bandeira do socialismo, do marxismo e da revolução, do que significou o stalinismo no continente africano. Para isso, é necessário levantar muito alto a palavra de ordem da revolução internacional e do trotskismo, como uma perspectiva revolucionária que pode e deve confluir com essa enorme energia revolucionária que eles já mostraram, muitas vezes tenho certeza que vão continuar mostrando. Cabe a nós também confluir com essa força e apontar uma saída que não signifique novas derrotas, novas frustrações, mais sangue, mais morte. Obrigado aí pela vinda.
Gente, não fiquem tímidos, por favor, se inscrevam, façam falas aqui, perguntas, enfim, sem vergonha não, gente, por favor.
Finge que é uma conversa entre Brasil e África.
Tô longe, desde tempo sair da merda.
O pessoal não vai querer fazer pergunta? Se não, tudo bem, né?
Se ninguém mais for, eu vou, então. Eu não cheguei a terminar de bolar o que eu ia falar, então espero que não fique muito desconexo, mas eu queria partir do começo da fala do Catró, e acho que algo que, na verdade, nem só que apareceu no começo, mas que foi sendo tocado ao longo da fala, eu achei que foi uma fala muito poderosa em termos de, assim, ser uma demonstração em carne e osso mesmo de imperialismo, de internacionalismo, já eu aqui chamando o Catró de imperialista, por exemplo. Mas porque, enfim, primeiro de tudo, no começo, ele começava a fala dele, falando, enfim, citando Amílcar Cabral e recuperando a declaração, que é, na verdade, uma contratação da verdade, né? Não é só um ideal de que, poxa, a gente não pode ser livre enquanto não for todo mundo livre, porque por motivos sentimentais, mas, concretamente, não dá para nenhuma nacionalidade do mundo, nenhuma classe trabalhadora de nenhum país do mundo ser livre, enquanto a classe trabalhadora do mundo inteiro não for livre, enquanto alguma classe trabalhadora ou algum povo do mundo estiver vivendo nas condições que o povo palestino está vivendo hoje, enfim, sob bombardeios, sofrendo um genocídio em que suas crianças estão sendo mortas de fome como tática de guerra, enfim, e isso, inclusive, materialmente, também significa a manutenção do imperialismo, a manutenção da capacidade do capitalismo de se recuperar e voltar a fazer uma ofensiva, né, contra qualquer vitória que a classe trabalhadora tenha obtido em qualquer lugar do mundo. E daí, mais tarde, o Catró falou também que eu achei interessante. Quando estava tendo as mobilizações em Angola, né, naqueles 3 dias antes de, enfim, o MPLA e o Estado angolano subirem o grau da repressão e, enfim, conseguirem, acho que o valor certo não é apaziguar, mas conseguirem abafar as mobilizações que estavam acontecendo, que você falou que você pensou, poxa, a revolução está acontecendo e eu aqui no Brasil. Eu achei interessante, porque, enfim, por um lado, eu acho que é um espírito muito positivo esse de olhar uma mobilização como essa, e acho que vai muito contra o tempo comum da gente, né? Que, assim, no senso comum, a gente é ensinado a pensar dentro do capitalismo, dentro desse sistema que a gente vive, em que é mais fácil, a famosa frase do realismo capitalista, mas é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, é muito difícil para alguém que não está inserido no movimento revolucionário, alguém que não está genuinamente, genuinamente acredita que está construindo a revolução, olhar para uma mobilização como essa e acreditar que eu estou vendo a revolução. E eu acho que é muito positivo ter esse espírito, mas para além disso, eu acho muito positivo e muito poderoso que você aqui no Brasil pensou que lá em Angola está tendo a revolução e o seu pensamento foi como eu posso mobilizar também aqui no Brasil, como eu posso confluir com meus camaradas aqui no Brasil, com a juventude aqui do Brasil, com a trabalhadora aqui do Brasil, que também está disposta a lutar para fazer mobilizações em solidariedade à revolução que está acontecendo em Angola ou enfim, a mobilização que está acontecendo em Angola, essa revolta contra a repressão do governo e, enfim, uma compreensão muito profunda de que não é porque tem um oceano nos separando de Angola que uma mobilização aqui na Unicamp não vai conseguir ter um peso muito grande para ajudar qualquer mobilização que esteja acontecendo em Angola ou em qualquer parte do continente africano, porque no fim a gente é parte da mesma classe e hoje, mais do que nunca, com o imperialismo no seu, enfim, depois do Lenin escrever sobre ele, já passou mais de um século de ele se aprofundando, então hoje o imperialismo é uma coisa muito mais aprofundada. E você imagina o nível de interconexão que tem e o nível que os inimigos que a gente enfrenta aqui são exatamente os mesmos que a gente que vocês enfrentam na África ou que a gente mesmo, porque a gente faz parte da mesma classe, e que a gente enfrenta em África, na Palestina, na Ásia, enfim, onde for. E que por isso qualquer golpe que a gente dá contra esses inimigos aqui vale tanto quanto um golpe dado contra eles em qualquer lugar. E eu queria só, enfim, eu não tenho uma pergunta pra fazer, eu queria saudar muito esse espírito internacionalista profundamente revolucionário que foi colocado pelo Catroa, saudar também, enfim, saudar o João, saudar o Luiz, saudar todos que fizeram palas aqui. E é isso.
Eu sou Gabriel, sou da filosofia. Então, eu não sei bem como começo a comentar, assim, mas uma coisa que eu fico só, que me chama a atenção também nessa revolta que estava rolando, sobre a questão de preços dos combustíveis, assim, como essa é uma questão que também foi muito intensa na conjuntura brasileira no último período, assim, só para fazer essa associação, né? Por um lado, o Brasil teve uma quebra na conjuntura que coloca numa crise política da qual a gente ainda não saía, que foi junho de 2013, que aconteceu pelo aumento da tarifa do transporte público, né, o que desencadeou ali a crise, a revolta. Mas depois a gente vai ter em 2017 ou 2018, sei lá, a greve dos caminhoneiros, que foi um movimento muito contraditório, no país muito reacionário, mas que era contraditório mesmo, ali tinha de tudo, né? E que foi um movimento que teve um impacto econômico também tremendo, assim, no Brasil. Assim, tipo, eu lembro, na época eu trabalhava no banco e os fundos de renda fixa, que enfim, são investimentos supostamente estáveis dos bancos, né? Eles tiveram prejuízo 2 vezes na história recente do Brasil. Eles tiveram quando rolou o plano real no FHC, porque o plano real, os bancos lucravam muito com a hiperinflação, daí os bancos pararam de lucrar com a hiperinflação e eles tiveram uma crise de um semestre e isso foi, enfim, isso foi o motivo dos fundos da pista terem dado prejuízo, e eles deram prejuízo na greve dos caminhoneiros, porque isso foi uma greve que parou a indústria, né? Foi quase uma greve geral causada, enfim, por uma paralisação do transporte que aconteceu por conta do preço dos combustíveis, né? E isso era uma questão que ainda no governo Temer e Bolsonaro era uma pressão constante, assim, mas que no governo Lula caiu a política de preços, mas que eu sinto que, enfim, isso volta na conjuntura brasileira nos próximos anos, provavelmente. Né? Eu acabei fazendo uma fala que divaguei um pouco sobre essa coisa no Brasil, associando, mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que essa é uma questão, por exemplo, que nos une numa base material, assim, tipo, o preço do petróleo é uma coisa que enfim, que é uma crise incomum, né? É, e eu entendo essas ações, eu, sei lá, eu acho que essa é uma angústia, como uma pessoa que, enfim, tem pretensão de, às vezes, tentar atuar internacionalmente, de como fazer essas pequenas ações terem uma relevância, né? Tipo, no país de origem. E, enfim, eu queria perguntar para você como você imagina, assim, possíveis construções de alianças mais concretas, né, com as lutas no Brasil, com Angola, enfim, com as lutas em África, Moçambique também, né, Guiné-Bissau, em especial os países lusófonos, que eu acho que a gente, enfim, a gente conhece tão pouco, na verdade, é isso. Nunca, até apesar de falar desse discurso internacionalista, até o ano passado eu não conhecia ninguém, entendeu? Conheci vocês, as primeiras pessoas que conheci desses países. E você, o Punch e tal, né? Mas que, enfim, eu digo isso, por exemplo, é um dilema. Eu estudei, eu fiquei um tempo em Berlim, que era um tipo de coisa que, assim, toda hora tinha atos simbólicos no centro de Berlim, apoio a. E era da hora, eu pensei, gente do Sudão nesse tipo de ato, gente da Nigéria, sabe? Mas que também fica uma coisa de, tipo, qual impacto realmente tem, né, nessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que essas redes que se formam, às vezes, quando você puxa, isso tem uma... É um plantar uma semente para outras lutas no futuro, né? Mas, enfim, eu tô respondendo a minha própria pergunta, perguntando para você. Né?
Oi, gente, boa noite. Eu sou a Juliana, sou da Faísca. Queria começar agradecendo a mesa, foi muito bom. E todo mundo que tá aqui até agora, ficou até agora, né? E durante a mesa eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, porque eu acho que ficou muito evidente que a gente é uma geração que tá vendo o imperialismo muito bem organizado em todos os lugares do mundo para fazer de tudo para acabar com a nossa vida, né? Enfim, seja na África, como os companheiros colocaram, que é por meio de fazer os trabalhadores trabalharem até morrer para pagar uma dívida externa trilionária, ou quando esses mesmos trabalhadores se organizam e colocando a polícia contra eles, justamente uma polícia que é financiada pelo imperialismo, de governos financiados pelo imperialismo, né? Seja o imperialismo que vai para Gaza, enfim, mata crianças, jovens, a céu aberto, televisionado, ou seja, o imperialismo que vem aqui no Brasil e coloca, enfim, um tarifaço absurdo, como fez o Trump recentemente, dizendo que a América Latina é quintal dos Estados Unidos, né? E mesmo dentro do próprio Estados Unidos, é o imperialismo que se coloca todos os dias contra a classe trabalhadora, contra as pessoas trans, contra os imigrantes. Ou seja, né, quando a gente vê tudo isso, eu acho que o que a ideologia burguesa fica matutando na nossa cabeça diariamente é que a gente é uma geração que está vendo o fim do mundo. Ou seja, né, que a gente olha para tudo isso e o que eles querem fazer que a gente sinta é, bom, não tenho nada para fazer, né? Eu vou aqui ficar vivendo a minha vida e trabalhar e estudar, vivendo de migalhas e, no máximo, sentindo, sei lá, pena, remorso, não sei. E eu acho que quando a gente entra em contato com atividades assim, pelo menos o que fica para mim e o que eu queria expressar um pouco, é que o que a ideologia burguesa não consegue tirar da gente, ou seja, que tenta, mas não consegue esconder, é que diariamente, em todos os países em que o imperialismo coloca suas garras, a classe trabalhadora e a juventude diz que não vai aceitar. São países, inclusive, que as pessoas não têm, muitas vezes, como em Gaza, não têm mais nada a perder. E a gente vê jornalistas, médicos morrendo diariamente e os seus colegas se levantando para dizer eu vou continuar lutando porque eu não tenho nada a perder. Ou, como a gente viu que os companheiros colocaram vários exemplos, na África, esses países vivem vivem seguidas lutas que são muitas vezes oprimidas, que essas pessoas morrem e se levantam depois para lutar contra esse imperialismo. Isso a gente tem, é muito importante a gente estar tendo contato com isso, que muitas vezes, inclusive, a academia não nos mostra, a gente não tem disciplinas que falem sobre isso, inclusive, é uma luta que a gente está dentro do instituto, e várias vezes a gente se depara com isso nas redes sociais, etc., que é muito importante. E eu acho que é justamente pensar qual é o nosso papel aqui, enfim, ouvindo essa mesa, e enquanto uma juventude mesmo que está entrando, ou que está, né, dentro da universidade, que está aqui no Brasil, acho que quando a gente escuta isso, a gente fica pensando qual é o nosso papel desde aqui na luta contra esse imperialismo, né? É, e por mais que tentem nos dividir, tentem dizer que lá é uma luta da África e lá é uma luta da Palestina, o que eu acho que deve ficar pra gente é que justamente a classe trabalhadora no mundo é uma só. E tanto é uma só que aqueles inimigos são os mesmos que os nossos. Então a nossa luta, ela precisa ser internacional e precisa ser uma luta da classe trabalhadora e da juventude unificada contra esse imperialismo. Enfim, é justamente se organizando em cada lugar que a gente consegue travar essa luta. É muito forte, eu acho, ver, como o João colocou, eu acho, que os portuários de Roma disseram, se Netanyahu for tentar vir aqui, a gente vai parar tudo e não vai pegar os barcos da flotilha. Ou mesmo na flotilha, a quantidade de pessoas que se inscreveram, que eles tiveram que fazer uma seleção, as pessoas queriam ir para Gaza. Tipo, isso é muito forte. Eu acho que a gente da Faísca Revolucionária se baseia, né, em luta de acordo com o marxismo revolucionário, porque a gente acha que justamente essa luta, ela precisa ser unificada. E essa luta precisa ser organizada a partir de cada local de estudo, de cada local de trabalho, inclusive agora, com essa ingerência imperialista do Trump, o que o Lula vem dizendo é, somos nós brasileiros contra eles, né? Nós estamos unificados aqui no Brasil contra o imperialismo. E a gente diz que não, a gente não está unificado com a burguesia nacional, com o agronegócio, com esses setores que, inclusive, são os responsáveis por trabalho análogo à escravidão diariamente no nosso país. São esses setores, inclusive, que mataram um gari recentemente, como foi o caso daquele empresário, ou que matam os imigrantes aqui no Brasil. A gente não está unificado com esses setores. A gente está unificado com a classe trabalhadora e não só brasileira. A gente está unificado com a classe trabalhadora da África, a gente está unificado com a classe trabalhadora da Palestina, contra os imperialistas. A gente não está unificado, sei lá, apoiando o arcabouço fiscal do Lula, etc, etc. Não é isso que a gente quer pra gente. Então é isso que ficou muito forte pra mim nessa atividade. Eu acho que é mesmo um chamado a todo mundo que está aqui a se ver do ponto de vista de não só conhecer a história da nossa humanidade, da classe trabalhadora e de tudo que está acontecendo agora, mas se organizar também e colocar para si o dever, enfim, né, a missão de lutar contra isso, de se organizar contra isso, de procurar colegas que também querem lutar contra isso e de levar isso para frente. Então é mais ou menos isso, foi mais uma intervenção. Eu queria chamar todo mundo a conhecer a Faísca Revolucionária, a também se colocar desse ponto de vista de marxistas revolucionários que olham para a realidade e não querem esperar passivamente o fim do mundo, mas quer ser justamente a geração do fim do capitalismo.
Agora vamos passar para o encerramento da mesa também, responder as perguntas. Você quer manter o comércio mais velho ou você quer...
Gente, também a fala do Papito podia ser um grande fechamento, já queria ficar com isso na memória, mas vou tentar pincelar algumas questões, pensando que é um debate aberto, né? Muita coisa a gente pode seguir. Patiba, eu vou começar pela discussão de epistemologia, valores, assim. Bom, por princípio, eu acho que solidariedade internacional entre os povos não implica em nivelar culturalmente nada. Implica em autonomia, implica em o que tiver de conflito a gente resolve na luta de maneira horizontal, né? Agora, já que o tema é específico, a questão da homossexualidade, é um engano achar que a tolerância a questão LGBTQIA+, é um valor ocidental, pelo contrário. O que tem de liberdade dos países na Europa, no Brasil, foi conquistado com muita luta. E eu também acho complicado a gente partir de uma ideia de que na África não existe homossexualidade endógena, que é tudo vindo do Ocidente. Eu não gosto muito desse discurso, porque implicaria eu dizer que meus amigos ativistas LGBTs em Moçambique, ativistas LGBTs em Angola, em vários outros contextos do continente, são ocidentalizados ou coisas desse tipo, e eu acho que é uma discussão que não é por aí. Pelo contrário, eu acho que a repressão à liberdade sexual é um produto do colonialismo em África. Inclusive do colonialismo através da religião, acho que você sabe, né? Mesmo os marxistas africanos, sabe melhor do que eu, mesmo os marxistas, o afro-stalinismo da Frelimo, o do MPLA eram profundamente moralistas, eram profundamente machistas, inclusive, em várias questões, e isso estava intimamente ligado com um tipo de educação missionária que foi trazida para a África, né? Então, eu acho que, não, inclusive para defender os africanos, que fazem parte dessas minorias, a gente tem que defender também no continente africano liberdade sexual. Em qualquer lugar do mundo, hoje, não existe a possibilidade de ser comunista e revolucionário e não ser libertário nessas pautas. Acho que a gente está de acordo nisso. Mas tudo o resto sobre cultura, eu acho que, inclusive, esse é um acerto de conta com as experiências, né? Se a gente for pensar o homem novo, ele era um pouco isso, né? Ataca a população para ficar tudo igual, ignora as realidades étnicas, as autonomias locais. E acho que isso também ajuda a gente a entender um pouco a geração, os filhos dos primeiros guerrilheiros, né? O Cabasso, que foi ministro moçambicano, ele tem um texto muito legal que fala sobre isso, né? O homem novo começa como um valor do guerrilheiro austero que dedicava a vida para a revolução. Depois, quando começa a ter um pouquinho de capital em Moçambique, o homem novo vira o bom empreendedor, que consegue fazer dinheiro com poucos funcionários. Depois que vem o neoliberalismo pesado, o Guebuza virou o homem mais rico de Moçambique. Ou seja, o homem novo passa a ser um burguês moçambicano. E aí não é à toa que essa geração, que era profundamente moralista, criou filhos que a gente sabe, né, que assassina os outros, são ganguista, ostentação, fecha bar e tudo mais. Ou seja, não é o problema não é só não é do Chapo, é do Chapo também, mas ele foi criado por essa geração, que ela, num processo de vida só, se degenerou de modo muito, muito evidente. E acho que o Bacari trouxe... Bacari tá aí ainda? Trouxe uma discussão que eu acho que é fundamental. A gente está muito acostumado a pensar os governos que estão, né? Tipo assim, a Frelimo, a MPLA, e eles são, de fato, o principal agente ali. Mas a gente tem que pensar que os acordos que o FMI impôs, especialmente nos países que tiveram guerra, foi uma chantagem com todos os agentes políticos de cada país. Não é por acaso que, do ponto de vista da política econômica, não existe diferença entre Renamo e Frelimo, entre UNITA e MPLA, é tudo neoliberalismo. É tudo um programa neoliberal, porque isso é uma exigência do imperialismo para que as oposições possam existir dentro do regime. E aí é óbvio, né? Existem várias alternativas que tentam surgir, no caso de Moçambique, que tenta colher os frutos da crise do sistema bipartidário Renamo e Frelimo, e o Podemos foi uma delas, depois o Mondlane criando o seu outro partido, mas ali está muito claro, também tem essa ideia de que a saída é pelo capitalismo. Ou seja, a grande tarefa da geração, talvez nova, que está se colocando em mobilização, é como forjar uma nova tradição revolucionária nesses contextos. E isso passa por criticar tanto as oposições do regime, mas essas alternativas dentro de diversas perspectivas burguesas que surgem, né? E aí acho que isso também para dialogar como os movimentos revolucionários internacionais. A gente não vai dar letra para ninguém, cada país vai construir o seu próprio programa revolucionário. Mas a gente quer fazer isso junto, a gente quer fazer isso compartilhando experiência, aprendendo junto, e o Instituto Casa Marx, o MRT, a Fração Trotskista, que é a internacional que a gente faz parte, quer participar disso, sendo solidário. E aí, para também dialogar com o Gabriel, não sobre o preço do petróleo, acho que isso eu vou deixar para... Eu concordo contigo, acho que é um tema fundamental para a gente pensar, mas eu não vou conseguir abordar aqui, talvez o Catrol consiga, mas um pouco sobre os efeitos das ações internacionais. Assim, mesmo quando elas são de grupos muito pequenos, quando a gente estuda a história de todos os movimentos revolucionários, eles surgem de grupos de exilados. Isso faz parte dos movimentos revolucionários do Partido Bolchevique, dos países africanos. Essa é uma questão fundamental. E hoje, vendo o que está acontecendo com a flotilha, eu acho que o movimento estudantil tem que bater no peito e dizer: as nossas ações não são infantis. Porque é isso que geralmente a galera que está nas instituições, ou mesmo os professores, falam. Ah, o que vocês falam é panfletado, não é importante, não é, o que importa é o jogo por dentro das instituições, né? E hoje a gente vê quem está conseguindo fazer alguma diferença na política contra o genocídio na Palestina, são ações ativistas que são, em momentos de paz, consideradas infantis, consideradas não importantes. Pelo contrário, a gente tem que se orgulhar, olhar para isso aqui e falar, com toda a estrutura, ó, que a gente gostaria que fosse mais, mas que o IFISH tem, com tantos intelectuais de esquerda que tem aqui, é o movimento estudantil que faz uma atividade desse tipo. Isso é uma questão para a gente se orgulhar. É isso. Mas obrigado, pessoal.
É isso. Muito obrigado. Eu queria começar pela questão do Patima e dizer se a noção de filosofia, a noção de pessoa humana na filosofia Ubuntu, que carrega o significado do ser mundo, o mundo enquanto pessoa africana, ela não tem orientação sexual, não tem gênero, então é um ser desprovido dessas narrativas erradas de que não existiam, essa questão é uma questão externa. São questões religiosas na África. E é muito perigoso como acadêmicos, né? Vou falar intelectuais, esse discurso, porque quando o professor Chekanda Diop, na obra. A obra que eu estou lendo agora, acho que. Qual é o título? Não está aí. Mas na obra do professor Chekanda Diop sobre cultura e problemas culturais da negra, ele vai trazer esculturas do Antigo Egito, que, segundo algumas leituras antropológicas, levavam a essas questões. Então, eu acho que as heranças do patriarcado, do colonialismo, eles trouxeram muitas questões em África. E precisamos ter muito cuidado isso para não cairmos no descrédito e trazer informações que, na verdade, são construções narrativas de muitas das vezes alimentadas pela religião, que não é africana, religiões cristãs ocidentais, alimentado pela ideologia da extrema-direita, que, na verdade, vão tentando implantar isso como se fosse uma coisa hegemônica na África, que não é. Eu acho que temos que ter muito cuidado sobre isso. Agora, dialogando com Gabriel sobre a relação Angola, em Angola tem a Sonangol e no Brasil tem a Petrobras. São grandes empresas petrolíferas e, Angola é um dos maiores produtores de petróleo na África Austral. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo também da América Latina, né? Então tem essas empresas, apesar de serem estatais, elas não são totalmente soberanas. E à medida que o imperialismo, que essas medidas do FMI, vão ficar cada vez mais fortes, essas implicações vão ficar cada vez mais fortes, tem esse impacto. Um grande sim, nas mobilizações em 2023, 24, Angola teve duas greves da função pública geral, em que a CSP com luta dialogava com os trabalhadores da saúde e do setor petrolífero. É possível lutar contra isso. Se inserirmos esse pensamento revolucionário dentro do sindicato dessas empresas, é sim possível fazer uma mobilização que para, inclusive, que faz com que o Brasil pare de mandar petróleo para Israel. E as mobilizações, as independências africanas, elas aconteceram no território nacional, como o João disse, mas inicialmente elas foram construídas fora, exilados, coisa. Então, as mobilizações fora, hoje parece não ter muito sentido, mas as mobilizações, elas causam, por exemplo, em regimes autoritários e ditatoriais como o nosso, elas causam desgaste do regime. Então, as instituições imperialistas internacionais têm poder tão desgastado que o MPLA até, ele vai trocar o MPLA pela UNITA. Mas aí, ao trocar o MPLA pela UNITA, ele vai exigir algumas coisas que não exigiu na UNITA ao MPLA, como liberdades fundamentais, não sei o quê. Então, tipo, as ações internacionais, as ações externas, apesar de estar separado por um oceano e 8 horas de voo, sim, tem um impacto. O principal impacto é o desgaste da imagem desses regimes. E a substituição, a queda deles, é sim impossível acontecer através dessa solidariedade internacional. Acho que tem as coisas, não, hein? Eu acho que as principais coisas que eu peguei foi isso. E eu queria novamente agradecer a todo mundo que está aqui e dizer que eu e o João, a gente discutiu muito, né, João? Mas a gente se gosta, questão do outro, é amigo. E para construir essa, para tentar encaixar nessa 1 hora e 30 minutos, nós tivemos que cortar muito conteúdo. Então, é preciso entrar profundamente nos tópicos de Kuma, de Kwame Nkrumah, de Lenin, de outros pensadores, e que eu acho que o mini curso deveria se tornar um mini curso, mais um curso. Então, fica o convite, né? Para, se tiver interesse, a gente pensar, porque é muita discussão, é preciso entrar profundamente nessa discussão. Não é que o João não entrou profundamente, né? Mas tem muita coisa assim, que não conseguimos peneirar e trazer tudo aqui. Então, fica também um convite aqui, se as pessoas gostaram, se acham interessante, a gente pode produzir em outros formatos, mas é isso. Agradecer também a Faísca, a revolucionária, por pautar, né? Na verdade, o Bacar disse que eu estava a pautar isso aqui na Unicamp. Porém, também um trabalho, um esforço da Faísca Revolucionária aqui na Unicamp, e eu quero agradecer por isso e dizer que isso, a luta se constrói assim, tipo, então, né, sou o Catró, que está trazendo a pauta da África, Patima também, está aqui a Associação dos Estudantes, né, então nós vamos ver no Moral, vamos ver mais filósofos africanos, Cabral está aí, Lumumba está aí, Savimbi está aí, então essas contribuições teóricas como essas e do outro ponto mais material, assim, vão ser construídas como a contribuição, a nossa contribuição, né? Tipo, nós temos essa responsabilidade. Nós, como o Severino Guenha disse, nós temos essa responsabilidade. E pegando o Fanon, pensar se devemos traí-la ou efetivá-la. Mais uma vez, muito obrigado. Ah, o Brisa vai encerrar, né? Mas obrigado, gente.
Queria agradecer muito todo mundo que ficou até agora. Foi um debate muito, muito rico, muito importante. Enfim, mais uma vez colocar, a gente está aqui com a mesinha da Iskra, né? Aqui na mesa a gente tem 2 títulos, né? Também que são da Iskra, né? Que é o Mulheres Negras e Marxismo, que é uma organização, né, da Letícia Parks, da Odete e da Carolina Cacau. Né? E aqui também a gente tem outra publicação da Iskra também, né? Que é o Revolução Negro, que a organização também foi feita pelo Marcelo Pablito. Recomendo muito, né? Também recomendo conhecer as edições Iskra, o Esquerda Diário. Como eu coloquei, né? O Instituto Casa Marx também tá repleto também desses debates que a gente está fazendo agora sobre África. Então convido todo mundo também a conhecer. Muito obrigado.